Na Guiné-Bissau, o impasse político tem permanecido com a aplicação de sanções pela CDAO a 19 personalidades políticas que considera serem um entrave à resolução da crise vigente há 3 anos no país e, por outro lado, a recusa de todos os quadrantes políticos em participar no governo que o novo primeiro-ministro Artur Silva pretende formar, essa recusa relacionando-se com o facto de a nomeação de Artur Silva não corresponder ao que foi estabelecido nos acordos de Conakry em 2016. Em entrevista à RFI, o analista e sociólogo guineense Dr. Inda Costa analisou esta situação.
É uma situação aparentemente caricata, mas tem uma justificação, não é? Os partidos que boicotaram são os partidos signatários do Acordo de Conakry e que definiram que o Acordo de Conakry deveria ser o roteiro para a saída desta nossa crise política. E por uma questão de integridade e de coerência, optaram por não subscrever esta decisão do Presidente da República de mais uma vez ignorar o Acordo de Conakry. No caso específico do Esquim, o que deve ter pesado é o fantasma, não é? Ou o cenário das sanções, não é? Porque subscrever, ou seja, entrar neste governo significa subscrever o não cumprimento do Acordo de Conakry. Portanto, não cumprimento do Acordo de Conakry é motivo para justamente engrossar a lista das sanções. Portanto, há aqui um recuo que tem a ver com este cenário e esta possibilidade das sanções. E esse recuo também é extensível ao próprio PRS, não é? Que tem vindo a apoiar sistematicamente os governos construídos pelo Presidente da República e que neste momento sente que tem que recuar por causa deste cenário das sanções. Portanto, temos aqui duas situações diferentes, não é? Temos um conjunto de partidos que estão numa lógica de coerência com o Acordo de Conakry e temos um outro conjunto, tanto do PRS como dos 15, que se posicionaram em função desta nova variável que são as sanções e que, de facto, está a começar a ter um impacto na vida política guineense.
Há dias soube-se quem eram as 19 personalidades que iriam ser sancionadas pela CDAO. Como é que analisa estas sanções e as personalidades que foram visadas por estas sanções?
Bom, a leitura que faço é que este é um assunto cujos critérios são eminentemente políticos. Ou seja, não estamos a falar de um julgamento num tribunal, não estamos a falar de normas jurídicas, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de critérios eminentemente políticos. A comunidade internacional reuniu-se, recolheu uma série de elementos e entendeu por bem sancionar estas pessoas, no sentido em que entende que estas pessoas é que têm tido influência negativa ao ponto de impedirem o cumprimento do Acordo de Conakry. Portanto, que este aspecto político, ou seja, eminentemente político, tem muito peso, porque quando falamos de julgamentos, quando falamos do aspecto judicial da coisa, podemos recorrer aos tribunais, alegar que as normas, as leis não estão a ser cumpridas. Mas quando, do ponto de vista político, as nações convencionam que há um conjunto de pessoas que são pessoas não gratas, ou seja, que não podem circular nos seus países, que não podem efetuar operações bancárias nos seus países e que os seus familiares também não podem permanecer nesses países ou que não podem ir a estes países, estamos a falar de uma situação política que é análoga a uma pessoa dizer que não quer outra pessoa na sua própria casa. Então, isto enquadra outro cenário que é completamente diferente se compararmos com o cenário de julgamento num tribunal internacional. Não, isto é um assunto político e, mediante critérios políticos, decidiu-se que estas pessoas teriam que ser sancionadas, ou seja, no âmbito de uma convenção entre nações. E isto é muito mais difícil de contrariar ou de reverter, porque é uma decisão política. As pessoas entendem que estas pessoas têm uma influência que não é compatível com as normas e com aquilo que são as orientações internacionais.
O presidente José Mário Vaz tem sido frequentemente apontado por certas correntes de opinião como sendo um dos principais responsáveis pela situação que se vive atualmente na Guiné-Bissau. Por que é que, a seu ver, a CDAO não aplicou também sanções ao presidente guineense? O que é que pautou esta decisão?
Creio que, bom, agora não vou, este é uma análise, não é, daquilo que ninguém justificou a não inclusão do Presidente da República. Há um facto: o principal responsável desta crise é o Presidente da República, porque ele efetivamente é a figura que tem o poder de complicar ou de descomplicar esta crise. E não tem descomplicado, tem complicado. Nesse ponto, é bom deixar isto claro, que o principal responsável é o Presidente da República, porque é a pessoa que tem maior influência neste processo. Agora, o facto de não ter sido sancionado, creio que tem a ver com o facto de ele ser um Presidente em exercício, e em exercício porque se encontra numa situação de legitimidade política, apesar de tudo, ou seja, ele foi eleito pelo voto popular, não é? Isso dá-lhe legitimidade política para estar no cargo que ocupa. E também pelo facto de estar em exercício ainda. E sancionar um presidente, o leque de sanções que foram escolhidas em termos da sua aplicação, teria implicações também no país, porque estamos a falar de um representante do Estado, e facilmente, o sancionar o presidente facilmente poderia ser a mesma coisa que sancionar o próprio país. Outro aspecto também muito importante é que sancionar o presidente da República funcionaria de forma indireta como uma espécie de golpe de Estado de secretaria, porque se o presidente da República for sancionado, quer dizer que há um elemento externo que o condiciona de tal forma que ele não poderá continuar nas suas funções de forma objetiva. Então, eu creio também que a CDAO deve ter evitado esse cenário de não criar aqui uma espécie de golpe de Estado na secretaria e de deixar que o presidente em exercício continuasse sem enquadrar o leque dos sancionados. Agora, há um ponto importante no documento onde foram definidas as pessoas sancionadas. A lista dos sancionados pode engrossar a qualquer momento. Ou seja, podemos antever que, mediante uma mudança de cenário, o presidente possa eventualmente integrar essa mesma lista.
Entretanto, em que pé é que se pode eventualmente ficar, e será que não fica comprometida a realização de eleições legislativas este ano?
Há aqui duas questões, não é? A primeira que devemos analisar é que o primeiro-ministro indigitado pelo presidente não terá condições de continuar, certamente, se considerarmos esta recusa dos principais atores políticos. Portanto, a queda desta nomeação é iminente também, daquilo que nós podemos aferir até o momento. E, naturalmente, que depois, entrando num cenário de necessidade de escolher uma nova figura para liderar o executivo, e considerando que o presidente também, de alguma forma, poderá novamente não cumprir o acordo de Conakry, temos aqui, de facto, uma forte possibilidade de não ter condições de realizar eleições ainda este ano, porque o tempo aperta. Se considerarmos o tempo que vai durar a queda deste governo, a nomeação de um outro, e não sabemos que outro será esse e que outros cenários é que sairão, então estamos a falar de muito tempo que iremos perder até conseguirmos organizar as instituições para começar depois a organizar as eleições. Portanto, há aqui um risco iminente também de não conseguirmos realizar eleições ainda este ano.
Era o analista e sociólogo guinense, Dr. Inda Costa.